Até gravando já, que é pra poder ficar mais natural, entendeu? Despedaçadas! Estamos aqui com mais um programa.
Euterpe Despedaçada?
Isso aí, Euterpe Despedaçada. E a gente vai falar aqui hoje sobre ele.
Nós vamos falar, o Pasquale. Vai ser só do Guerra Peixe?
Tá, então o Guerra Peixe, o compositor brasileiro, se você não conhece, deveria conhecer. Vamos falar aqui hoje. Por que, que a gente tá falando dele hoje aqui no programa?
Porque a gente gosta dele?
Porque é centenário do Guerra Peixe, ou seja, faz 100 anos. Da data que ele nasceu, não da data que ele morreu.
Mas tem outras pessoas fazendo centenário e a gente escolheu ele porque a gente gosta dele, não é?
É, porque a gente gosta, principalmente, né? Então vamos lá, vamos seguir aí pra introdução.
E ele merece.
Caraca. Eu quero ver este passado. Tá, então vamos lá. Introdução e avisos, recados e agradecimentos. Tem alguma coisa?
Claro.
Então vamos lá, vamos lá. Então vamos começar aqui abrindo, falando os avisos, recadinhos e agradecimentos do termo de despedaçada.
Meu aviso é curta a fanpage, siga a gente nas redes sociais.
Então vamos agradecer aqui a quem hoje?
Vamos agradecer ao Audio 2, galera do podcast Audio 2, lá do site Grande Coisa, que fez uma entrevista maneiríssima com a gente.
Então, ali dirigido pelo Fernando Scalabrine e Sonny Hipólito.
Ele, Sonny Hipólito, é um cara demais. Sonny Hipólito é um cara muito legal. Se vocês não ouviram, vai ter um link lá pra vocês ouvirem. Mas não ouve só o nosso não, tá? Ouve todos.
Então, tem alguns comentários lá da galera, né? O Thiago Lima, que já gravou com a gente também. Beleza, mais algum agradecimento? Eu tenho o Julião Ventura, o emissário do rock aí, que tá descontroladamente postando aí. A galera tá falando aí sempre. Falando que o site tá de parabéns pelas postagens e tal, pela atualização.
Eu queria agradecer a todas as bandas que têm mandado e-mail pra gente, pedindo pra gente fazer as releases. Tá um pouquinho complicado esse ano fazer, mas continua mandando a gente que a gente vai agendar tudo, organizar tudo e botar tudo no ar lá.
Beleza. Então, cara, vamos começar aqui falando sobre o César Guerra Peixe, compositor brasileiro aí, que talvez algumas pessoas conheçam ou não conheçam. Quem não conhece, ouve o podcast, vai passar a conhecer agora.
Ouve sim, claro, vou ouvir. Eu continuei fascinado com a obra dele, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a personalidade desse figurão da música brasileira. Mas vamos falar no meio do que.
Beleza, então. Vamos começar aqui falando sobre a vida dele, onde é que ele nasceu, como é que começou a vida do cara.
Vamos.
O Guerra Peixe, ele foi filho de um português de origem cigana, que veio para o Brasil e foi se residir em Petrópolis. No caso, o pai dele, ele tocava bandolim. E o Guerra Peixe, ainda quando criança, ele acompanhou o pai nas rodas de choro, tocando cavaquinho também. Ah, você achar que o Guerra Peixe só tocava violino, eruditinho, né, essas coisas? Não, ele também tocava música popular desde criança.
Nossa!
Ele também estudou um pouquinho de bandolim e violão. Ele começou o violino ainda na Academia Santa Cecília, em Petrópolis mesmo. Lá ele teve as primeiras lições de violino dele.
Peraí que eu tô arrumando um partiteiro, que a gente, alguma coisa a gente tá lendo. E esse cara, apesar de ele tocar muito bem com partitura, ele esquece que ele tem essa ferramenta aqui. Só um minutinho, gente. Mas nem tudo é lido não, muita coisa a gente sabe mesmo, tá? E nada é na Wikipédia não, é tudo escrito.
Eu tô não lendo, cara, tô resumindo, cara, as anotações que eu fiz, cara. Caraca.
Mas não é feio, Lema. Tem podcast aí que fala que pega no Wikipédia no ar. Peraí,
não, eles pegam no Wikipédia no ar, eu pesquisei. Não. Então, aí na adolescência ele vai pro Rio de Janeiro, que ele vai tocar em bailes populares. Ele começa a tocar em bailinho, tocando violino mesmo.
Interessante.
Interessante, né?
Ele... Aqui pra mim, eu estudei assim, Guerra Peixe. Pra mim ele nasceu já tocando com o Korreuter, pra mim. Já.
Não, mas aí ele se destaca nessa época como arranjador. Ele começa a fazer arranjos de forma amadora mesmo. E aí ele viu que tem que se dedicar à composição. E aí ele vai pro Conservatório Brasileiro de Música, onde vai estudar a composição. Até 1940. E aí, depois que ele termina a faculdade de composição, que ele vai encontrar com...
Korreuter.
Isso, o Jans... Hans Joachim Korreuter.
Tem uma peça muito legal sobre ele, caso vocês não conheçam, com o Tim Rescala. Eu acho que tem no YouTube do de CCBB. Passou por lá. Bem legal.
Só que o Kohaitan, além de professor, porque assim, tinha uma questão. As universidades eram extremamente conservadoras. Se tem gente que reclama hoje da UFRJ que é conservadora, não conheceu essas faculdades na época, né? Claro, a UFRJ, outras faculdades de música pelo Brasil mesmo, não tô falando só especificamente do Rio, elas são sim conservadoras, mas hoje em dia elas têm aberto mais os campos.
Verdade.
Caraca, tá a orelha total. É isso, faz igual só de Hipólito. Que legal, cara! Cara.
Aí chega, eis que chega ao Brasil com uma boa missão, Kohaitan, apresentar a técnica de Schoenberg de dodecafonismo, uma técnica serialista.
E a gente já falou sobre dodecafonismo, quer explicar de novo pra galera?
A gente não falou não, a gente vai falar no Arrigo. A gente já gravou Arrigo? Estou perdido no tempo?
Não. Eu lembro que a gente falou uma vez.
Não, Ernesto não usava, Gonzagão não usava, Bá não usava e ninguém do Anel dos Nibelungos usava.
Então, vamos explicar pela primeira vez.
Dodecafonismo é a técnica dos 12 sons. Em vez de você usar apenas as 7 notas da escala, você usa as 12 notas. E olha só, a regrinha não pode ficar repetindo nota, gente. 12 notas, só depois de usar as 12 você pode reutilizá-las. Isso é o dodecafonismo clássico.
E ele também é chamado de serialismo por causa dessa questão de séries, né?
É, mas nem toda música serialista é dodecafônica. Mas toda música dodecafônica é serialista.
Obrigado pela explicação. Então,
ele... Eu não sou tão orelha não, tá?
Por que o Guerra Peixe vai estudar com ele depois? Porque por causa disso, as faculdades eram conservadoras, seguiam aquele padrão europeu da música clássica e tal, não ensinavam essa música de vanguarda, essa música mais moderna. Que, no caso, o Kohaitan ensinou, e ele também foi um agitador cultural, ele influenciou todos os seus alunos nessa época.
Agitava geral. Inclusive, junto com ele estava o Cláudio Santoro, na mesma patota, e o Edino Krieger. Não, era o Krieger alguma coisa. Eu não sei se já era o Edino. Era o Edino Krieger?
Não vou confirmar, porque eu não li.
Tá, era da família Krieger, mas tinha os Santoros também.
Santoro, Cláudio Santoro, inclusive, ele aparece muito na história do Guerra Peixe durante o decorrer, né? Junto, né? E nessa época, tem que chamar a atenção para uma questão que acontecia. Vou virar a folha aqui, virei. As considerações é que essa vanguarda ela era dividida em duas posições. Os nacionalistas e os dodecafonistas, que também eram chamados de vanguardistas. Né? Villa-Lobos, voltando um pouquinho no tempo, Villa-Lobos aí, ele representava essa corrente nacionalista. Só que o nacionalismo do Villa-Lobos era bem diferente do que o Guerra Peixe se tornaria no futuro. Que era aquele nacionalismo em que você citava, você usava exemplos, ritmos. Inclusive tem a prole do bebê, se utiliza de citações. Para quem não sabe o que são citações, é essa coisa de você pegar um trecho musical e introduzir e colocar, usar.
Uma boa diferença que você pode colocar, linkando com a literatura, o nacionalismo do Villa-Lobos está muito mais ligado com o romantismo nacional. Ele sampleava, literalmente ele sampleava melodias folclóricas, enquanto que o Guerra Peixe tinha muito mais a ver com o nacionalismo de modernista, de Mário de Andrade, literalmente Mário de Andrade. Então ele só pegava a forma daquelas melodias, ele só utilizava dos intervalos e dos modos utilizados pela música nacional, mas não necessariamente ele sampleava, tudo vinha da cacholinha dele.
Ele falava que você precisava primeiro internalizar a música regionalista para depois fazer a música, e se vinha daquela ideia mesmo de se criar um estilo de compor brasileiro. Desenvolver uma escola de composição brasileira, que era diferente do que o Villa-Lobos já fazia.
É isso que tá faltando, Daniel, internalizar
isso. Então, tem uma fase inicial, até 1943, que ele tem essa influência do folclore, da música folclórica, muito inspirado em Villa-Lobos. E tem até uma música, né? Poderia até dar o play nela, se quiser.
Com certeza.
Que é o Fibra de Boi, que é uma marcha.
Ah, Fibra de Boi tem aqui, peraí.
Yeah.
ele tava na sua fase nacional, lá compondo seus folclorinhos. Folclorinho é sacanagem. Tava compondo, e eis que ele tem a notícia dessa nova experiência vindo da gringa. E ele, preciso experimentar esse tal serialismo.
E aí a gente pode dar um exemplo aí de alguma música, por exemplo, as suítes para violão. Peixe, ele começa a se corresponder com musicólogos como Mozart de Araújo e Francisco Kurt Lang. São dois amigos aí que ele vai se correspondendo e ele mostra seu primeiro descontentamento com a questão do serialismo. Ele reconhece que é impopular, que precisaria de uma pessoa estar com uma partitura, entendendo, estudando, aquela coisa toda.
Whatever, ele é muito doido, ele. Porque logo em seguida, quando os críticos musicais começam a valorizar a obra dele, ele também fica desconfortável com aquilo, porque tudo que ele faz está sendo aplaudido e sendo imposto como uma música nacional, mesmo quando ele não pensa em ser nacional. Então uma hora ele tá criticando porque ninguém tá entendendo, depois ele tá criticando porque todo mundo tá gostando. Ele é muito complicado.
Na verdade é que ele passou por um conflito interno. Ele saiu de um nacionalismo, fez o serialismo, depois viu que não era muito popular o negócio. E aí ele não estava conseguindo se encontrar ali, naquele meio. Ele vai reconhecer que esse serialismo é impopular e fica meio que perdido aí por um tempo, sem saber meio que compor, o que, que não compor.
Então ele começa a tentar experimentar, mesclar o serialismo com elementos nacionais. E eis que ele compõe a música 10 Bagatelas, onde ele tenta fazer uma alusão, uma mescla entre Dodê e Brasil. Play. Posso dar o play?
Pode, pode.
Opa!
Cláudio Santoro, ele continuou sendo dodecafonista, mas ele reconhecia que essas fontes nacionais deveriam ser usadas também para reforçar, e aí ele teve esse contato.
Uma coisa que a gente esqueceu de falar é o nome do grupo, que era dodecafonismo, que era o movimento Música Viva, que depois se diluiu, cada um, mesmo Santoro, continuando a ser dodecafônico, depois ele rompeu com Kornreuther também.
Teve a Segunda Guerra Mundial, que eu acho que é importante citar aí, porque E aí veio em seguida a Guerra Fria, que foi esse embate dos blocos capitalistas e socialistas, Estados Unidos e União Soviética. Eles vieram a influenciar bastante. E onde é que Guerra Peixe entra nisso aí?
Com o nome.
Não entra só com o nome. Mas ele tinha algumas inclinações para o socialismo. Alguns autores dizem que ele era afiliado do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Outros dizem que ele só tinha uma simpatia. Ele não chegou a fazer parte do partido.
É que eu me lembro, ele só tinha simpatia.
Por que a gente tá falando isso? Porque isso ajudou na ideia do nacionalismo. De buscar essa ideia do nacionalismo, de fortalecer a coisa da raiz, né?
Raiz?
Nesse tempo, o Guerra Peixe também vai fazer alguns sucessos fora do Brasil, mesmo sem ter saído do Brasil. Vamos lembrar aqui que ele foi convidado a estudar na Europa e não aceitou, não se sabe bem o motivo. Aaron Copland também convidou ele para estudar nos Estados Unidos, que ele também não aceitou, porque nessa época calhou dele estar fazendo a viagem para o Recife.
Não sei, minha fonte é diferente. É que na verdade ele não conseguiu, foi verba para se manter. A maioria dos compositores tinha algum tipo de ajuda da família, eram abastados, e conseguia se manter. Outros conseguiam uma verba nacional. E o Guerra Peixe não conseguiu nenhuma das duas, então ficou no bigode.
Então, as fontes que eu li, que a gente pode confrontar, e aí o ouvinte pode deduzir, que ele não teria ido devido ao fato dele ter ido viajar para o Recife e começar a fazer as pesquisas dele lá. E uma outra vertente é por causa da simpatia pelo Partido Comunista, porque o Cláudio Sontório foi barrado de viajar para os Estados Unidos por ter tido filiação com o Partido Comunista.
Isso que dá ficar se envolvendo com coisa ruim. Dá nisso. Mas até porque quando o Guerra Peixe vai para Recife, ele tá vivendo dois momentos interessantes. Ao mesmo tempo ele tá feliz, porque ele tá em lua de mel, recém-casado, e também ele tá numa crise de composicional. Uma crise composicional. E ele é convidado pela uma Rádio Nacional de Recife, não vou me lembrar o nome da rádio. Aí ele começou a compor para essa Rádio Nacional, músicas para rádio. E nos seus intervalos começou a pesquisar muito dessa música, lembrando sempre, influenciado pelos artigos de Mário de Andrade.
Lembrar também que em 52, no Rio, teve o primeiro Congresso Brasileiro de Folclore, né? Esse primeiro congresso, ele fazia propostas de temas regionalistas que deveriam ser aceitos pela coletividade, né? Deveriam ser registrados, né? Como o Cego Aderaldo.
Verdade. E lembrando que por um compositor, tá vendo? Essa é a importância. Mário de Andrade, ele não era músico, ele era poeta.
Poeta.
Quem salva o músico no final é a poesia.
É, na verdade tem umas críticas de Mário Andrade, né? O livro dele, eu posso falar porque eu já li. Eu li pra graduação. Lá do mestrado. Assim, ele tem um ponto positivo. Ele é um dos únicos que fala sobre. Então, vamos dizer, ele salvou, sim. Ele salvou falando desses elementos. Praticamente o único da sua época. Mas ele tem toda aquela carga conservadora e às vezes até preconceituosa em alguns pontos.
Por exemplo?
Um nacionalismo exagerado, conservador da música intocada. Ela teria que ser utilizada na sua forma original.
Sabe de nada, inocente!
Assim, porque eu tenho a impressão, e outras pessoas também tiveram, de que ele é bem ranzinza nessa questão de utilizar uma música externa que não seja brasileira.
O Mário de Andrade, ele era modernista, era aquela coisa de pegar elementos externos.
Sim, mas brasileiros.
Não, pegar elementos externos. Comer e regurgitar ela utilizando Sim. elementos nacionais. No fundo, pra mim, cara, essas coisas é tudo igual. Do Mangue Beat, do Suassuna, a primeira coisa. Pegar algo de fora, inventar. Bartók já fazia isso, do lado dele lá. Pegava as danças húngaras, perguntava num elemento de orquestra, não tava. É. E todo mundo faz, mas coloca um nome novo e fala.
Bota nome novo.
Eu tô fazendo isso.
Bem, mas isso aí então você corta, porque não tem como confirmar, porque eu não reli não, de novo, não vou. Não vou bater na
cara. Mamãe vai brincar, mamãe vai ficar.
Tua mãe?
É, minha mãe dá aula de modernismo, né? Falar que a modernidade é conservador? Não é possível.
Eu vi vários críticos. Eu até senti isso quando tava lendo, assim, caraca. Cara.
Ele é conservador pra gente que tá 60, 70 anos à frente dele.
É, pode ser.
Ele era revolucionário lá.
Sim, sim. Eu acho que é por causa disso. Porque, como a gente... Anacronismo, né? A gente fazendo a leitura...
De agora?
De agora, a gente olha, caraca, o cara ranzinza pra caramba. Mas na época, é verdade.
O texto do... Que ele fala, o lance do... Ele tá de saco cheio das pessoas mostrando a música dele, é isso. O mais interessante é que já estão vendo nacionalismo em demasia na minha música. Não é nada disso. E o pior é que justamente o pessoal sente o nacionalismo onde nem tem dedisto. Na segunda ou quarto movimento do quarteto, o agradou. O que é muito mau sinal. Aí que ele começa a ter aquelas crises dele. Ai, eu tenho que ir embora daqui!
E aí em Pernambuco, ele vai começar a ouvir a música regional, vai começar a ver aquele negócio e vai até escrever pro Kurt Lang falando assim, caramba, coisa de louco. Ele fala isso mesmo, isso é coisa de louco, os ritmos aqui. E aí ele fala, tanto pesquisador vem pra cá, só se preocupa em anotar a melodia e duvido que algum compositor consiga sequer anotar esses ritmos. Mas aí ele dá um adendo, a não ser Radamés em Atali.
Legal.
Né? Ele tem esse adendo. Ele fala que só o Radamés. E ele fica maravilhado com o ritmo. Ele se encontra naquilo ali e é a luz. Assim, vamos dizer, a luz para o pro processo de criação dele. Ele vê que o ritmo brasileiro é extremamente complexo. Ele anota mais de 100 variações de ritmo. Começa a frequentar os carnavais do Recife, né?
Na verdade, ele chega em fevereiro, em pleno carnaval. Ele chega uma semana de carnaval. Então ele já tem aquele baque, aquela explosão dos maracatus, maracatus rurais, maracatu de baque virado, e já entra nisso. E o que o Daniel falou é exatamente o que ele fazia. Ele não tentava se ligar na melodia, copiar a melodia. Ele pegava a estrutura ritmo, que aí ele compõe os maracatus dele para grande orquestra.
E aí você pode dar o play no switch para orquestra de cordas ou orquestra de cordas. Tem quatro movimentos, cinco movimentos: maracatu, pregão, morena, nizá e frevo.
Certo. Eu sei que você gosta mais de pregão, mas eu posso dar um play no maracatu?
Caraca.
Voltando, e aí que ele começa a ter essa epifania, ele começa a entender o que é ser realmente nacionalista. Ao contrário de Villa-Lobos, depois ele negou aquele hipster, ficou negando. O Villa-Lobos, é coisa de hipster, ficar negando os outros é coisa de hipster. Villa-Lobos ficava muito naquele feijão com arroz do nacionalismo. E quando você pensa em ser nacionalista, você nunca é nacionalista. Você se torna nacionalista quando você não pensa e apenas faz naturalmente.
E é interessante porque ele realmente internaliza, ele reconhece a música como ela é e ele cria uma música nova. Até se fala quem foi o cara que colocou essa música nordestina na orquestra, na composição, sem ser citada, ser criada mesmo, né? De repente você podia dar um play naquele áudio que eu gravei, que tá na coletânea, que eu gravei sobre a sanfona de oito baixos, que é de um registro que ele fez da música regional, e em seguida do dar um play num Mourão, por exemplo. Essa pesquisa toda que ele vai estar no Recife fazendo sobre a música e tal, ele vai publicar em 1955, os Maracatus do Recife.
Muito legal. Outra coisa, só porque a gente esqueceu de falar, um livro que é bem interessante pesquisar, é bem fácil de achar, que ele faz na sua fase dodecafônica, é o Modos, Melôs e Harmonias, que ele faz um estudo bem fácil de você entender.
Estudei com ele.
Eu também tenho. Eu tenho. E faz você entender como você pode compor e criar essas células. Lá ele já tinha uma ideia dessas células nacionalistas.
Eu tinha, cara. Guilherme Bauer me deu aula. Eu tenho. Ele vai adquirindo várias.
Eu troco por aquele.
Eu pensei que tu ia falar isso mesmo.
Troco na hora. Minha cola por aquele.
Então, depois ele vai colecionando alguns títulos e diretorias mesmo, né? E aí ele volta para São Paulo, ele vai voltar para São Paulo e lá ele vai colecionar um título, em 59, como chefe do setor de folclore da Comissão Paulista de Folclore.
Quando ele sai de Recife e vai para São Paulo, ele fica um bom tempo, eu não vou me lembrar o período exato, mas ele fica um bom tempo sem compor nada, sem fazer nada, que ele fala que ele está se desintoxicando de qualquer influência e poder começar uma fase nova de sua vida composicional. Composicional! Ele ficou um bom tempo paradinho.
Tô fumando charutão.
É. Depois ele fala que ele é influenciado pelo Villa-Lobos, mas tudo bem.
Pois é. Então ele retorna ao Rio em 1962 como violinista da Rádio MEC.
Me lembro.
As pessoas acham estranho, né? Violinista da Rádio MEC? Como assim a Rádio MEC não é rádio?
Mas a Rádio MEC não é rádio?
Não, é uma rádio, mas assim, tinha música ao vivo, tocada durante as apresentações.
O pessoal não é tão bobo assim do nosso podcast. Na verdade, o pessoal que ouve até repente despedaçada é os ouvintes mais inteligentes da podosfera. E na grande era do rádio, era comum ter orquestras, cada rádio tinha sua própria orquestra, ou mais de uma orquestra. A Rádio Nacional tinha umas 5 orquestras. As emissoras de TV tinham suas orquestras. E eram visitadas, participavam grandes músicos, grandes compositores. O que a gente agora vê como algo out na história, era normal, era fichinha.
E ele no Rio, ele continua pesquisando. Ele vai pesquisar folha de reis.
Pesquisar? Como assim? O que é pesquisar?
Não, não, ele vai pesquisar.
Ah, tá. Pensei que ele ia pesquisar. De repente é um termo novo.
Eu vou repetir pra você não ficar me zoando na edição. Tá?
Quem disse que eu não vou
gritar? E aí...
Só se tu cortar excluir, eu te mandar.
E no Rio, ele vai fazer as pesquisas sobre folia de reis, congadas, sambas rurais, modas de viola. Porque, acredita ou não, no Rio de Janeiro tinha bastante, ainda tem, e tinha bastante nessa época.
Tinha bastante, ainda tem, muito legal. É verdade, a folia de reis é nós, cara. É a tradição do Sudeste brasileiro.
Nessa época ele continua fazendo os arranjos dele, e ele vai fazer um bem famoso em 70.
Eu sei qual é. Qual é? Pra Frente Brasil.
Pra Frente Brasil, por quê?
Por causa de alguma coisa nacionalista aí que eu não me lembro.
Seleção brasileira. Ah, eu não... Faz as contas aí, qual? Copa de...
70.
70 mesmo?
Não sei.
Não vamos chutar assim, não. Vamos fazer as contas. Faz as contas.
É uma... Cara, a gente 2004. Não é obrigação de esporte. É uma Copa aí que aconteceu nos anos 70.
É, mas foi pra seleção. Foi um arranjo dele. A composição não é dele, é um arranjo ele fez pra orquestra e coro. E aí ficou essa gravação bem conhecida que o Thiago vai dar um play aí rapidinho.
Claro!
Caminhamos em ação pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos.
Em 72, aí dois anos depois, até 80, ele se torna professor das universidades UFRJ, UFMG e USP. Nessa época ele vai ser professor de algumas figuras importantes aí na história da música.
Sivuca e Baden Powell?
Mas quem? Jean Antunes.
Tá na minha fonte. Legal,
Gisão. Roberto Menescal e o Hernani Aguiar, que tá vivo ainda dando aula na UFRJ.
Como é que foi seu contato com o Hernani Aguiar, Daniel?
Eu tive medo.
É um malezinho, ele é um malezinho.
Na verdade, digamos que o Hernani Aguiar é uma pessoa de idade, não quer ser atormentado, então eu deixei pra lá.
Burro.
Em 93, que é o ano do seu falecimento, ele vai receber o Prêmio Nacional da Música do Ministério da Cultura como maior compositor brasileiro vivo.
Concordo. Não, concordo. Provavelmente, na minha pessoa, eu acho que ele é o maior, é o mais maneiro de todos.
Não vivo mais, né? Porque vivo, ele faleceu no mesmo ano
ele
que recebeu
eterno.
O prêmio.
Guerra Peixe eterno. Grandes compositores não morrem, se tornam eternos. Nem viram purpurina, são eternos. Viva o Jorge Antunes. Viva Jorge Antunes.
Vai botar no pessoal.
Era que eu fiz um testezinho lá.
Deu gerro. Não acredito.
Deu a gerro, mas eu queria que outra pessoa. Esses testes podem ser tendenciosos, cara. Mas eu botei liberalismo, eu botei tudo isso.
Caraca, é um comunista enrustido, meu.
Cara, não, eu acho que esses testes são tendenciosos.
O meu deu certo, deu gerro. Que é o que eu vou botar. Caraca, tem um comunista enrustido.
Mas eu botei privatizações.
Eu até pensei em te mandar, meu. Que bom que tu fez.
É um que era cheio de gif, o teste?
É, é.
Ah, meu Deus. Esse
faz cara. Outro, tem vários. Faz outro. Faz a Gil. Cara, vai te convencer a votar nela ainda.
Não vou votar nela.
É birra, né, cara? É birra, né?
Não, mas, cara, esse pessoal não quer privatizar as coisas.
Quer privatizar?
Só a Vila Lobos que não pode privatizar.
Eu terminei a sala.
Uma das... Tiveram suas últimas obras, uma que foi bem interessante, que vale a pena mostrar para ouvinte, é o Tributo a Portinari, feito em 91.
91!
Inclusive ele ia ser tocado pela Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, mas não foi tocado em protesto pelo Me Too que ter despedido aí mais de 30 músicas.
Que Interessante.
Tem essa...
Agora foi interessante mesmo.
Tem essa coisa aí, mas eu não lembro se era o mesmo tributo da Portinari, acredito que seja.
Foi uma carta que ele escreveu pro Kurt Land. Eu achava interessante que ele gostava de escrever com Mozart, mas o Mozart discordava muito dele, discordava deveras.
Kurt Land era mais parceirão.
É, aí ele ficava fazendo fofoca sobre o que ele falou com o Mozart. Quem levou ele pro nacionalismo mesmo foi o Mozart, foi o Mozart. E o Mozart fazia repúdio ao dodecafonismo. Aí o Hipster falou assim pro Kurt Land: este sujeito é inteligentíssimo e muito culto. Tenho lucrado muito de sua erudição, principalmente no que toca aos aspectos sociais em relação às artes. Não tem preconceito estético, propriamente dito, mas acha que estamos errados compondo música dodecafônica no Brasil. Lamento, porém, que ele está mal informado a seu respeito. A isto se dará um jeito com o tempo. Só que foi ao contrário, e quem, na verdade, convenceu foi o Mozart para ele sair do dodecafonismo.
E você acha que realmente o Guerra Peixe, a crítica dele foi certa? Tipo, o dodecafonismo é uma música complicada, não é entendida por todos, que precisaria estar com a partitura na mão analisando, é impopular?
Discordo dele. É um tipo de música, assim como o Chorinho é uma música serial, extremamente complicada, já foi popular. Não tem um porquê. Não tem, o fato de ter uma partitura ou não se torna a música mais simples ou mais complicada. Mas era o direito dele, era a perspectiva dele.
Se for o serial.
Isso é um serialismo. A diferença é que o Dorica foi jeito.
É que eu vivo a música, eu não fico estudando essas coisas de serialismo, sabe?
A outra coisa que é legal que ele falou: quando ele começou a enfiar o nacionalismo do decafonismo dele e as pessoas começarem a gostar do decafonismo dele, aí o hipsterzinho falou: a que ponto chegou minha decadência em 47? Será que me tornei compositor oficial? Vejo que preciso começar de novo e deixar de lado estas ideias de cor nacional. Como ele não quer ser mais nacional, ele vai para Pernambuco estudar. Eu não entendo a cabeça dele. Eu acho a música dele muito genial, mas eu não entendo essas tiradas.
Tem que lembrar também, agora lembrei de um fato importante. A gente sabe que teve agora há pouco tempo o falecimento do Ariano Suassuna. O próprio movimento armorial, ele é muito influenciado por Guerra Peixe, por causa dessas pesquisas e por causa das primeiras composições, que eram o fato de fazer uma música nordestina com orquestra, com instrumentos atípicos, né?
Vale lembrar também que as primeiras composições armoriais, os arranjos eram de Guerra Peixe, a pedido de Suassuna.
É, Suassuna declara que o Guerra Peixe foi o grande contribuidor para o início do movimento armorial. Inclusive, alguns dos músicos que participaram dessa primeira fase do armorial eram alunos do Guerra Peixe.
Outra coisa lá do Mozart. Eu sou fã desse Mozart.
Mozart não... Araújo.
É, eu falei desse Mozart. Eu não entendo muito bem esse pessoal que usa nome de compositor gringo pra coisa. De verdade. Mas respeito o Schubert também.
Família. Mas o Schubert é sobrenome.
É sobrenome dele?
É.
Ele é da família do Schubert?
Não sei. Mas é Schubert.
Sério?
É.
Aí ele não pegou isso depois de ver.
Não
é igual você que tem Mozart Daniel, não.
Não, mas é e-mail. Não é meu nome.
Você usava no Vila Lobos assim?
Usava?
Não, eu... Você, prazer, Mozart Daniel.
Não,
fala,
não,
assim.
Eu...
Falava.
Desde, caraca, até enviando impropérios sobre mim.
As discussões com Mozart de Araújo acentuaram as incertezas de Guerra Peixe em relação ao dodecafonismo. Que quando ele começou esse embate... Embate erudito, um embate de cavaleiros sobre o dodecafonismo, e o Mozart ficava lá... Pô, cara, larga essa vida, vem pra nós. Isso que foi alimentando ele e deixando ele... Caraca, será que o cara tá certo? Será que o cara tá errado?
Então parte da incerteza dele? Pai. Uhum. Ah, mas eles se encontram muito bem lá no Pernambuco.
Não, eles são amigos, eles são amigos. Nem todo o fato de discutirem não se torna o Mozart menos amigo dele.
Eu tenho os trechos das cartas aqui.
Eu também tenho.
Não, das que ele mandou.
Eu não tenho.
Eu acho que... Morro de inveja. Acho que vou fazer algo compreensível para o auditório, seguindo a tendência nacionalista, mas sem exageros. Sem pandeiros, sem tamborins. Já tenho rabiscado, porém, me falta métier nesse sentido, que já começo a se tornar mais ou menos estreito. Creio que será somente questão de criar um novo métier. Anotei os principais ritmos do maracatu. Foi uma tarefa difícil, mas conseguida. Agora, vendo os escritos, é tão fácil como a história do ovo de Colombo. Quanto ao Xangô, fui lá uma vez e anotei cerca de 12 ritmos diferentes, mas ainda não estão muito exatos.
O Xangô, ele faz o acalanto. Os estudos de Xangô. Que é o segundo movimento de três peças de viola.
E ele continua aqui, ó. Vou voltar na próxima semana para completar o trabalho. É muito mais fácil que o maracatu, mas é mais variado. Que riqueza espantosa nos oferece essa quantidade de ritmos, Dr. Lange. Francamente, não compreendo como essa gente toda que vem ao norte estudar coisas, inclusive os Guarnieri, só se lembra de descrever as cerimônias e quanto muito anotar as melodias. Ora, justamente a maior riqueza e a maior originalidade e o maior proveito está no ritmo. Como deixam perder isso? Creio que não sabem é escrevê-lo, pois não é fácil. Preciso estar acostumado com a música negra em sua verdadeira fonte. E ainda há muita coisa para se ver.
Então, Daniel, vamos às considerações finais. O que você tem a dizer desse notável garoto Guerra Peixe?
Bem, digamos que Guerra Peixe eu conheci ainda no Vila Lobos, estudando lá, tocando um Mourão e outras peças dele. Toquei Hernani Aguiar, foi quando eu tive mais contato com Hernani Aguiar como aluno dele. Claro, fez os Quatro Momentos, que é uma música, podemos dizer, armorial, se não nesse sentido todo. E foi quando eu me apaixonei pelo tema, pela ideia, e vim anos, bastante anos mais tarde, pesquisar sobre o armorial, busquei sobre o armorial. Ou seja, o Guerra Peixe, ele me introduziu nessa música armorial que eu gosto tanto hoje, né? Então, eu acredito que ele já vem dessa linha de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, da mistura, de buscar elementos e misturar com a música erudita e aquela coisa toda ali que a gente já falou lá no podcast de Hernani Gás. Se você não ouviu, vai dar uma escutada lá. Ele também vem assim para contribuir e para quebrar um pouco essa coisa da música conservadora, europeia, que não mistura, que não quer misturar ou coisa do tipo, né? E é claro que não, Bartók é exemplo de mistura. Outros compositores, principalmente na fase do jazz também, mas a gente tem aquela linha conservadora, que não conhece o passado da própria música. A música, no geral, ela sempre é misturada, ela sempre vai ter elementos populares, mas tem aquelas...
Todos os compositores clássicos, eles sempre beberam do seu folclore, né?
Tem, sim. Mas tem a galera conservadora que não reconhece isso.
É. Existem os computadores... A gente... Computadores. Os compositores nacionais brasileiros que só bebem de fontes europeias. Não vou ficar citando nomes, existe isso. Mas, no modo geral, os europeus, eles já faziam esse trabalho de resgatar o seu folclore. O Guerra, pra mim, caiu no colo, de verdade. Caiu sem querer, de paraquedas, no colo. Sempre gostei dessa, de estudar essa mistura entre música estrangeira, música local, Chico Sainz e com o próprio movimento armorial, não igual o Daniel, igual um maluco, um viciado, com o movimento modernista, com a poesia modernista, antropofágica, com os tropicalistas, e o Guerra Peixe só foi corroborar. Quando eu vi maracatus a primeira vez, aquilo foi um baque pra mim, aquele som de maracatu, só que feito com violinos, feito com cordas, aquilo me deixou fascinado. Ele é um compositor fascinante.
Então aí, centenário de Guerra Peixe, espero que você tenha gostado do podcast, aprendido um pouquinho mais sobre o compositor aí, brasileiro. Se não conhece, passe a ouvir mais, tem bastante coisa dele por aí. E espero que vocês tenham gostado aí do programa, comentem, deixem aí críticas, sugestões.
E se vocês não gostaram do programa e chegaram até essa parte, eu não tô entendendo por que vocês não deram um stop antes. É só pra criticar pelo criticar, gente, dá stop aí. Mas se você gostou, brigadão pela força.
Será que rola um Mourão com o Quinteto Armorial?
Acho que não.
Ah.
Guerra é guerra, vende seu peixe, o nosso tributo. Não tributo da UTEP, tributo na cara, mas a gente faz parte também. E algumas músicas foram utilizadas nesse cast, foi da galera tocando.
Então dê uma conferida aí também no link pra baixar.
E agora vamos finalizar com o Centopeia Sound System tocando...
Mourão. Thank you.
Bem, mas ele tem essa crítica de dele ser...
Oi, moto. Fala aí.
Como é que é?
As discussões.
Agora foi o meu.
Ah, não sei, é marca, qualquer coisa.
E a mensagem da Clara. Pode falar.
Goodbye.